poderia ir para casa agora, porque o texto que eu escolhi para pregar hoje fala justamente na importância de entregar a vida a Deus. Fico feliz por não termos combinado e termos esse hino tão bonito, a confiança, a convicção de que Deus, Ele é quem salva através de Jesus Cristo. O texto que escolhemos hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Por sinal, os seminaristas da igreja, os seminaristas da nossa convenção estarão estudando justamente esse livro, Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. Diz assim o texto. Não sei se os irmãos já acharam, vou esperar mais um pouco. Quem achou vai dizendo amém, para alegrar o pastor. Diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Que exemplo? É um crente, né? Piedoso, temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa, e o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona é 3 horas da tarde. Depois podemos falar sobre isso um outro dia, como era dividida as vigílias e o dia para os judeus, mas a hora nona, 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos falar esse textozinho? Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhes falara, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um soldado piedoso, dos quais estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Querido Deus, o Senhor é soberano, poderoso, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Queremos, nesta hora, te suplicar a tua bênção e, sobretudo, pedir que o Senhor nos ajude e nos ensine a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que texto lindo é esse texto. Crente que queremos ser, que a Bíblia testifica a pessoa que a Bíblia fala ao seu respeito. É interessante que nós temos alguns casos na Bíblia que o próprio Deus testemunha da pessoa. O caso de Jó, que por sinal estamos estudando na escola bíblica, quem não tem vindo tem perdido. Está uma coisa maravilhosa, escola bíblica, aprendendo sobre Jó, o sofrimento humano. Está uma benção. Jó, Enoque, Abraão. Quantas pessoas Deus testemunhou? Barnabé. São pessoas que testemunham através da palavra de Deus. Tem uma lista dos heróis da fé em Hebreus 11, que a nossa irmã começou a ler. E são os heróis da fé do Antigo Testamento. E tem uma lista dos heróis da fé no Novo Testamento em Romanos 16. Então Deus, Ele se preocupa e Ele quer testemunhar da nossa vida. Ele quer dizer o que somos e o que temos feito. E é tão bom quando alguém também fala de nós, né? Pena que muitas vezes nós só vimos os defeitos, precisamos ver as virtudes. Todos nós temos virtudes e defeitos, mas as nossas virtudes, elas devem ultrapassar os nossos defeitos, mesmo sem cantar a música de Roberto Carlos, né? Sei que não é direito. Mas, queridos, encontramos então nesse texto, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião, comandante, comandava soldados que já não eram bem vistos na época. Mas em todas as áreas existem pessoas muito boas. E aí estava um exemplo de um comandante abençoado, que Deus ouvia as suas orações. Que maravilha, né? Ele era piedoso. E a piedade, meus queridos irmãos, é uma das exigências do cristão. Temos que ser piedoso. Temos que ter uma vida pia. Ele era temente a Deus. E não somente ele, mas ele conseguia conquistar toda a sua casa. Que maravilha. E ele também era um homem que dava esmolas. Esses dias eu fiquei calado. Tem hora que você tem que ficar calado, né? Mas esses dias eu consegui ficar calado. Eu não sou muito de ficar calado, mas consegui ficar calado. Porque a pessoa disse, na porta da igreja evangélica não tem esmolé, porque os evangelhos são mão fechada. Não é verdade. Na porta das igrejas evangélicas não tem impedimento, porque se ele chega, ele é transformado pelo poder de Deus. E aquele que não trabalhava, começa a trabalhar para não ser pesado ao próximo. Amém? Então, chegou aqui, é transformado pelo poder de Deus. Então, nós cremos na restauração do homem. Abençoamos, a prova é que está aí, as irmãs estão de parabéns. Mais de 200 quilos de alimentos, mais de 14 cestas básicas e boas cestas foram distribuídas, fora o que a igreja faz e o que os irmãos fazem, que eu fico sabendo já depois, que pagaram luz, que abençoaram, que pagaram o curso para um irmão, que ensinaram, que fizeram tantas coisas. Então, a igreja do Senhor tem feito um trabalho social maravilhoso. E ainda temos um trabalho junto com a ONG da Hora, lá no, na Grota do Cigano, não é verdade? Está aí a irmã Ana e o nosso irmão Ferreira, que tem contribuído, e a ONG da Hora está funcionando lá maravilhosamente. Com crianças, tivemos já algumas festas lá e alguns irmãos já sabem. Então, isso não é verdade. A igreja está de mãos abertas. Amém? Agora, crente não é otário. Desculpe a palavra forte. Ele, quando olha para o camarada e sabe que o camarada vai enrolar ele, aí ele não vai dar o seu dinheiro, jogar fora o seu dinheiro para o cara estar bebendo, fumando. Não, ele tem que... Aonde é que você mora? Né? O camarada chega pedindo uma cesta básica, onde é que você mora? Qual é o seu endereço? A gente vai levar lá. Aí o cara, quando diz, não, eu moro... Uma vez aconteceu comigo, eu já contei aqui, eu acho, na igreja. Senhora bonita, alta, devia ter uns 45 anos, mas aquele porte bem bonito que você viu assim, essa, quando era uma moça muito linda. E ela bonita chegou aqui na igreja, queria falar comigo. E eu, pois não. Ela disse, pastor, eu estou necessitando de uma cesta básica. Eu disse, por quê? E de alguns dinheiros, porque eu estou grávida de gêmeos, já procurei a quem dá e não achei. Eu tenho 10 filhos. E ela chorou e tal, e eu abençoei aquela mulher. Eu fiquei assim orando por ela, mas Deus é muito bom. Eu digo, eu quero ver. Peguei o endereço da mulher, interior, cidade tal, peguei alto, ela ensinou lá tudo. 4 meses depois, eu estou em outro setor, que é a minha casa, e ela entra na mercearia para pedir uma ajuda de 10 reais. Ela não me conheceu, mas eu a conheci. E ela fez a mesma história, contou a mesma história. Eu, pois não, eu quero... Alguém tinha dito que o pastor morava ali, né? O meu cunhado me chamou e disse, olha, tem uma senhora querendo falar com o pastor. Mas ela não me conheceu. Aí eu, pois não, ela contou a história. Eu tenho 10 filhos. eu estou grávida. Eu digo, 4, 5 meses e essa barriga não cresceu ainda. Que coisa linda. Aí ela contou, chorou. Quando ela terminou de contar e chorar, eu disse, muito bem. Que história bonita a sua. A senhora sabe que Deus lhe ama. E por isso Deus te ama tanto. Você é a segunda vez que cai nas minhas mãos. Aí eu comecei, tá, bem educadamente. Aí ela chorou de verdade. Ela chorou de verdade. Porque eu disse, não faça isso. A senhora é uma senhora tão bonita. Olha no seu semblante. Deus te ama. Aí preguei o evangelho para ela. Ela chorou, chorou, chorou. Aí disse, realmente, pastor, ando mentindo demais. Preguei. Disse, agora eu vou te ajudar. Mas eu quero que você vá para a sua casa. Não peques mais. Procure um trabalho. Você é jovem. E dê uma força para ela. Deus queira que ela tenha se convertido. Mas, queridos, voltando ao texto, este homem dava esmola. Eu dei a esmola também, mas depois de um sermão abençoado. Então, este era um homem que eu diria que ia morar no céu. Se alguém perguntasse, aonde vai morar Cornélio? Pelo referencial bíblico, eu dizia, está aqui o passaporte, está aqui a passagem para os céus. Se eu pudesse, é óbvio. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. E a Bíblia diz que este homem estava orando e ele teve uma visão e apareceu um anjo para ele. Eu quero analisar com você algumas coisas interessantes. Ora, Deus envia um anjo e dá uma visão para alguém e diz agora vá chamar Pedro, porque ele vai te ensinar o caminho em que você deve andar. Ele que vai te ensinar o plano da salvação. Não seria mais fácil o anjo já pregar, não? O anjo diria, Cornélio, é o seguinte, Deus já ouviu tuas orações, tu és uma bênção, a única coisa que você falta é aceitar Jesus, porque ele morreu na cruz, e ele é quem te salva. Pronto, resolvido o problema, tchau, vou embora, abro a igreja, tu já é pastor e eu vou embora. Mas Deus não quebra princípios. Diga para o seu irmão, Deus não quebra princípios. Foi ele que estabeleceu os princípios. Foi Deus que estabeleceu os princípios. E aí Deus manda o anjo falar, e o anjo fala. E é interessante que ele tinha um domínio ali sobre as pessoas. O próprio soldado era um soldado também piedoso. O seu funcionário também era um funcionário piedoso. E eles vão agora buscar Pedro. Só, meus queridos irmãos, que o evangelho tinha chegado só para os judeus. Ainda não tinha chegado para os gentios. E os judeus não queriam conversa com os gentios. Mas parece que até hoje as pessoas são assim. Quando a pessoa... Ah, eu sou da igreja A. Então a igreja B não vai para o céu. As pessoas acham que são donos. Oh, meus queridos irmãos, isso aqui são 4 paredes. Está até feia que nós estamos reformando, vamos abrir as janelas e as portas aqui, né? Para os pedreiros já estão trabalhando aí. Estamos tentando melhorar. Vamos fechar a portinha, os crianças têm que aproveitar que a única saída ali é essa, né? Mas, meus irmãos, isso aqui, a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Aonde o povo de Deus está reunido, aí é a igreja do Senhor. Se amanhã não pudermos nos reunir aqui, porque vamos fazer uma reforma, e chegarmos em um clube, na hora que orarmos, o Senhor disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Então aqui é apenas um lugar, tem que estar bonito, asseado, para que a criança deite pelo chão e o pai não fique... Oh, meu Deus, né? Tem que estar bonito, porque o povo de Deus é um povo limpo, bonito. Mas ali, meus irmãos, eu não quero que olhe para trás, porque ia ficar ruim, mas se todos olhassem para trás, ali não é a porta do céu. Ali não é a porta do céu. Quem pensar assim, está redondamente enganado. No meio da rua, ouvimos aqui um testemunho de um rapaz, irmão Ivanildo, na porta da borracharia, Francisco e o Adelmo pregaram para ele, aceitaram Jesus no meio da rua. Se fosse perguntar a você onde aceitou Jesus, o pastor Félix aceitou Jesus dentro de uma boate. Como é que pode? E agora? Pastor Félix, alguém tinha pregado para ele, ele estava na boate, quando ele estava na boate, olhou assim, disse, se Jesus voltasse agora, se eu ia ficar. Então ali mesmo ele fez a oração, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, saiu da boate, foi pregador, pioneiro do nosso trabalho no Nordeste, mais de 100 igrejas no Nordeste, começando com aquele velhinho das pernas tortas, gente boa, caba bom. Por quê? Porque ele entregou a vida ao Senhor, e aonde? A porta do céu não é aquilo ali. Ali é a porta onde nós entramos para adorar a Deus neste lugar. E amém por isso, por termos um lugar. Mas essa não é a porta dos céus. Então, queridos irmãos, quando havia então essa encrenca, uma palavra bem nossa, aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está lá dormindo, vai tirar uma soneca antes da comida, ele faz o contrário de mim, eu acho que eu vou ter que mudar, talvez por isso ele não tinha refluxo. Ele primeiro cochilava, depois ia comer. Eu como, depois vou cochilar, isso é ruim. Então, ele foi tirar uma soneca. E aí Deus dá uma visão. É interessante que hoje ouvimos o testemunho também da nossa irmã sobre visão, ouvimos um hino sobre a visão. Deus continua falando de diversas maneiras. Amém? Você quer ter uma visão de Deus? Deus dá. E como é bom ter uma visão de Deus. E como é maravilhoso ter uma visão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre quer falar com você. Às vezes nós não queremos falar com Deus. Mas Deus sempre quer falar comigo. Deus sempre quer falar com você. E ele mostra naquela visão vários animais. O judeu ficou terrivelmente complicado. Mas a voz diz, Pedro, mata e come. E ele diz, não, isso é imundo. Os nossos pensamentos, os nossos juízos, aquilo que pensamos nem sempre será eternamente certo. Sabia disso? O apóstolo Paulo diz, cuidado com os usos e costumes, porque um dia é uma coisa, outro dia é outra. Quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, tem até uma foto lá em casa, não sei se o Lucas já viu essa foto. Cabelo grande, calça branca, boca de sino desse tamanho, um sapato dessa altura, cavalo de aço. A igreja diz, pode não. A igreja diz, pode não. Boca de sino não pode não. Tem que ser boquinha pequenininha. Aí a gente tirou as bocas, cortou, fez tudo as calcinhas. Olha, quando foi pouco tempo depois, aí veio cocotinha. Aí a perna era fechada, aí não pode não. Aí a gente vai para lá, vem para cá. O apóstolo diz, isto são usos e costumes que passam com o tempo. E não é não? Os jovens não sabem não, mas teve uma época, aí a gente que perdeu um pouquinho do cabelo, né? Lembra daquela que época boa, né? Pigmalião, não era aquele cabelo, não era? Cortava o cabelo assim, deixava ele aqui um pouquinho. Passou. Amém? Tudo passa. Só a palavra de Deus que permanece para sempre. O Pedro está chorando, querendo um pigmalião. Era isso mesmo? Pigmalião era aquele. Era isso mesmo o nome? Eu acho que era. O Pedro olhou assim e disse: eita, Jesus, como era bom. Queridos, então, o apóstolo entendeu que Deus queria falar com ele. E mostrou que aquilo passou. E agora? É um choque. É um choque porque nós começamos a pensar e a crer em coisas que não serão eternamente seguras. O presbítero Eliel cita muitas vezes aqui, o que não é eterno é eternamente inútil. Os fundamentos divinos, eles permanecem para sempre. Isso sim. E aí o apóstolo tem aquele susto e não entende por quê. Quantas vezes nós temos visões e aí nós podemos criticar. A irmã contou um testemunho, não sei por que estou vindo aqui. Não sabe? E Deus deu a visão ou não deu? Né? Mas como a nossa mente é rápida, né? Nossa mente é... Uma vez o cara disse, Mas o crente falou só duas línguas estranhas e quando foi interpretar foi uma frase. E lá, quando foi escrito? Uma palavra, quando o profeta chegou lá, uma palavra dava uma frase. Deus, ele sabe como falar e a maneira certa. E aí chegaram o soldado e o funcionário e disseram, olha, nós viemos aqui lhe convidar. Queridos, eu quero resumir, que me empolguei e falei muito no primeiro ponto, mas eu quero resumir. O anjo não tinha autoridade para pregar o evangelho, mas você tem autoridade para pregar o evangelho. Mas você é convidado, é convocado, e os meus conceitos e preconceitos devem cair por terra. E os seus conceitos e preconceitos devem cair por terra. Mas eu e você precisamos estar nas mãos de Deus e atentos à visão de Deus para obedecer à sua voz. E Pedro entendeu isso. E a Bíblia diz que Pedro foi com eles. E é interessante, e eu queria citar alguns versículos, não vou citar mais muitos que eu ia, mas eu quero dizer alguns. Pedro chega lá e diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro foi direto ao assunto. Pedro não arrodeou. Ele só há salvação em Cristo. Só há salvação em Jesus. Não são as suas esmolas. Não é você ser piedoso, isso é bom, e por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele diz, olha, sabe por quê? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Aquele que dava esmola, amém, continue dando. Aquele que era piedoso, amém, continue dando. Mas a salvação é para todas as pessoas. Aqueles que estão no presídios, aqueles que sempre foram ruins, a salvação também os alcança, desde que eles aceitem Jesus e sejam transformados. Só há um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há, meus queridos irmãos, outros projetos, só há um projeto divino, a salvação em Cristo Jesus. E aí ele continua, e ele diz então assim, ele nos mandou pregar o evangelho. Está vendo? Não foram os anjos. Será que eu tenho obedecido? Ele nos mandou pregar o evangelho. Versículo 42. E testificar que ele é o que? Por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. O pregador, ele tem que entender, ele tem que saber quem é o caminho, quem é o juiz, qual a mensagem que ele deve levar. E é uma única mensagem. Nós não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas precisamos entender que só em Jesus, só Jesus, só a graça de Deus que pode nos salvar. Dele dão testemunho todos os profetas, e de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só há salvação quando eu reconheço que Jesus é Senhor. Quando eu creio que Jesus é Senhor, aí eu recebo o perdão dos meus pecados pelo nome de Jesus. Dizendo Pedro ainda estas palavras, veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam reunidos. Aleluia. Quando pregamos uma mensagem genuína, quando transmitimos para as pessoas que Jesus é o único caminho, que só nele há salvação, há confirmação de Deus. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar. E é interessante que veio sobre todos que ali estavam. E o apóstolo ficou maravilhado. E disse, posso negar o batismo nas águas a estas pessoas? Se Deus está confirmando, se Deus está demonstrando através do seu Espírito Santo. Querida igreja, querido visitante, Jesus te ama e Ele quer que nesta noite você abra o seu coração e creia que Ele é o único que pode te salvar. E aí, pois ouvimos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Veio a sede de aprender mais. Veio a sede de ouvir mais da palavra de Deus. Meus irmãos e amigos, que possamos ser piedosos, que possamos ser temente a Deus, que possamos fazer esmolas, mas que possamos ser pregadores da palavra do Senhor. Que possamos transmitir este evangelho que transforma vidas. Que possamos ser bênção em várias e várias famílias. Você quer ser uma bênção? Vamos ficar em pé. Nesta hora, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem sabe muitas pessoas já lhe ensinaram tantas coisas. Já disseram que dando esmola você ia para o céu. Que sendo piedoso você ia para o céu. Que sendo temente a Deus você ia para o céu. Mas não disseram a você que você precisa crer em Jesus. Você ainda não recebeu a mensagem completa. A Bíblia está ao alcance de todos. A palavra de Deus diz então: todos que nele crê receberão o perdão dos seus pecados. Se você nesta noite ouviu a palavra do Senhor e você quer crer neste Jesus, você quer entregar a sua vida a Ele, hoje é o grande dia. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Se você quer conhecer mais, estamos abertos para levar a palavra de Deus. Porque Jesus te ama. E Ele morreu na cruz para te salvar.